quanto ao quadro legal e a necessidade de aprofundar a transparência da filiação maçónica dos titulares de cargos políticos. No PSD, pela mão de Teresa Leal Coelho, foi pioneira no alerta desta questão. Na esquerda, Jerónimo de Sousa e Francisco Louçã defenderam a transparência da filiação maçónica dos titulares de cargos políticos. No PS, Santos Silva foi até mais longe e disse que quem não estiver em condições de poder revelar este tipo de interesses não tem condições para o exercício de cargos políticos. Temos inclusivamente posições no passado de Marcelo Rebelo de Sousa e de Ana Gomes, os dois principais candidatos às próximas eleições presidenciais, no sentido da defesa deste aprofundamento de transparência. Estas ideias e preocupações têm agora a oportunidade de ser efetivadas sobre a forma de lei. É sabido que há a oportunidade de se realizar uma discussão aprofundada e de se introduzirem melhorias em sede especialidade. Por isso, só falta vontade política e só por sectarismo ou aversão à mudança, o Parlamento pode inviabilizar esta proposta que o PAN traz hoje à discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu hoje faço este minuto liberal com o particular à vontade de quem nunca usou avental fora da cozinha, nem silícios em qualquer divisão da casa, e nem mesmo pines na lapela, embora respeite a escolha livre de quem o faz. As organizações que o PAN pretende abranger com este diploma estão legalmente constituídas e a atual declaração de interesse para titulares de cargos públicos já impõe, e bem, que se declare quando se faz parte de órgãos sociais das mesmas. Sejam elas quais forem. Ir mais além, passa a linha da transparência e entra no domínio do voyeurismo. Mesmo assim, não se percebe bem o alcance da proposta aqui apresentada. Não pretende impor qualquer obrigatoriedade para além das já existentes, querendo apenas criar um campo de preenchimento voluntário. Se acham mesmo que o problema é sério, tinham de ter a coragem de tornar o preenchimento obrigatório. Resta saber se as associações que se pretende que os titulares dos cargos políticos venham a elencar o que são as promessas de fidelidade. Só maçons, Opus Dei, associações de antigos alunos, juras de amigos, associações em que os seus membros fazem raids noturnos encabuçados para resgatar animais, há secretismos do bem e secretismos do mal, infrações e ilegalidades por parte de entidades secretas, discretas ou patetas devem ser lidadas da mesma forma, com um Estado competente que atua e pune, quando for caso disso, sem voyeurismos e sem populismos. Por isso, vamos viabilizar esta iniciativa na expectativa de melhorar substancialmente na especialidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado José Manuel Pureza, por ocasião do seu 62º aniversário e curso completa, vai usar da palavra. Muitos parabéns, Sr. Deputado. E a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um aniversário discreto. O senhor Presidente, ontem, enfim, na justificação do pequeno lapso que teve aí nesse lugar, referiu-se à sua provecta idade e eu não pude deixar de me sorrir com inveja, e a inveja fica agora redobrada e muito lhe agradeço. Muito obrigado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Bloco de Esquerda empenhou-se plenamente nos trabalhos que conduziram às mais recentes alterações legislativas ao regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos. Das muitas propostas que aí apresentámos, várias não vieram a ser aprovadas, com especial destaque para a regra da exclusividade no exercício das funções de deputado. Não só por isso, mas por uma razão de princípio, o Bloco de Esquerda entende que a afinação daquele regime é, deve ser, uma tarefa sempre em aberto, porque o combate pela transparência em nome da democracia, de uma democracia que dê garantias toda a confiança aos cidadãos, tem de ser permanente e tem de ter a máxima exigência. A malha dos potenciais conflitos de interesse deve ser concebida com tanta determinação quanto a sensatez. Sendo o bem a defender ou da exclusiva dedicação do titular de cargo político ou alto cargo público à defesa do interesse público, é por demais evidente que a previsão legal dos conflitos de interesse deve ser capaz de atingir todas as situações em que outras fidelidades possam sobrepor-se àquela. Há um limite para isso, e bem o conhecemos. A determinação que temos de ter para que a lei cubra todas essas situações de cumplicidade de grupo não pode servir de justificação para leis medida, que visam pôr no alvo algumas entidades concretas e não outras, disfarçando essa estratégia atrás de conceitos indeterminados. Entendamos bem, o conceito de sociedades discretas é um eufemismo para falar de maçonaria e de Opus Dei. E ao usá-lo, o projeto do PAN perde ambição, porque estreita o campo que deve ser coberto. As lealdades que colidem com o primado absoluto do interesse público estão muito longe de se limitar à filiação formal numa dessas duas entidades. Há uma malha imensa de relações, formais umas, informais a maioria, em que se geram culturas de proteção preferencial e de defesa de soluções em que o grupo se sobrepõe à democracia. De sociedades de advogados a clubes de futebol, passando por tantas outras entidades, há redes de afinidade ou mesmo de cumplicidade que, na sua informalidade, são o verdadeiro fundamento de muitas propostas e de muitas decisões. A limitação desta proposta do PAN às chamadas sociedades discretas é, por isso, redutora da ambição que devemos ter para proteger a democracia da sua captura por grupos de interesse. Mas há uma segunda escolha deste projeto que lhe rouba força na defesa do interesse público. Entre a obrigação de declarar a filiação nas chamadas sociedades discretas e a faculdade de o fazer ou não, o PAN escolheu esta. E essa escolha arrisca-se a ser inócua. Primeiro, porque a legislação em vigor já contempla a faculdade de o titular de cargo político ou alto cargo público declarar voluntariamente outros vínculos para além dos cargos sociais que exerça e que sejam suscetíveis de gerar incompatibilidades ou impedimentos previstos na lei. E depois, porque ao deixar ao critério de cada um declarar ou não essa filiação, não garante ganhos de transparência e talvez garanta perdas de bom nome a quem, não sendo membro dessas sociedades, não declara por isso nada, ficando, apesar disso, envolto em suspeitas lamacentas que a faculdade enunciada ajuda a alimentar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, concluo. O Bloco de Esquerda está do lado daqueles que são coerentes na luta pelo primado do interesse público e contra a opacidade e o não controlo de laços e de pertenças que o ponham em causa. Estamos do lado da máxima exigência a esse respeito. E por isso, caso venha a haver trabalho de especialidade desta iniciativa, o Bloco de Esquerda apresentará propostas que afastem dela redundâncias e lhe acrescentem ambição e eficácia. A posição final que viermos a adotar está condicionada pela incorporação dessas melhorias que consideramos imprescindíveis. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E não temos inscritos. O Sr. Deputado André Ventura, faz favor.
Muito obrigado.
E apela só aos grupos parlamentares que queiram intervir que se inscrevam, por favor. Sr. Deputado André Ventura, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta do PAN tem dois alvos preferenciais, que são naturalmente a maçonaria e a Opus Dei. E se era assim o objetivo que o partido tinha, resta fazer uma pergunta que o PAN deveria hoje responder. Porque não colocar como obrigatória essa menção? Porque se ultrapassados os problemas de constitucionalidade, já referidos por reputados juristas, então era momento de o PAN avançar, se quisesse mesmo fazer a diferença, e obrigar na declaração a que ficasse claro se há ou não pertence a organizações discretas. Mas também convinha definir o que eram essas organizações discretas. Porque simplesmente dizer organizações discretas, todos sabemos no que é que vai dar. Vai dar em absolutamente nada, porque ninguém vai considerar que a organização a que pertence é discreta. Portanto, o projeto que aqui temos é absolutamente inócuo. E como foi dito ainda agora, ainda por cima, já está prevista na atual declaração a possibilidade de fazer registro de pertença a outras entidades. Por isso, vamos ser claros. Esta era uma grande iniciativa do PAN, que provavelmente pela aproximação ao Partido Socialista se tornou uma iniciativa inócua do PAN. Porque todos sabemos que há uma coisa que o Partido Socialista não quer, é que esta menção seja obrigatória no registro de declaração feito aqui na Assembleia da República. E por isso, Sr. Deputado, desafio a alterar a sua proposta para que possa obrigar todos os membros desta Casa a fazer a declaração se pertencem a organizações discretas ou não. Mas vá mais longe. E todas as organizações, que não só a maçonaria e a Opus Dei, se calhar algumas associações e organizações animalistas também lá poderão estar e talvez o Sr. Deputado possa também eventualmente inscrever-se. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O PAN apresenta-nos hoje para discussão uma iniciativa legislativa propondo uma alteração à Lei 52 de 2019, de 31 de julho, que é a lei que estabelece o regime de exercício de funções por titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos. E ao olharmos para a designação ou para o título deste projeto de lei, que segundo os autores determina a declaração da filiação ou ligação a organizações ou associações discretas em sede de obrigações declarativas, ficamos com a percepção, a nosso ver, errada, de que o regime atualmente em vigor, ou seja, a Lei 52 de 2019, não prevê a possibilidade de declaração da filiação ou ligação a organizações ou associações discretas em sede dessas obrigações declarativas. Mas o que é verdade, de facto, aliás, reconhecido pelos próprios autores da proposta, como do resto se pode constatar na própria exposição de motivos da iniciativa, a Lei 52/2019 já prevê a existência de um campo para a menção a atividades suscetíveis de gerar incompatibilidades e impedimentos. E se é verdade que o regime atual atribui uma natureza facultativa à menção dessas atividades, também é verdade que esta proposta mantém nessa matéria o essencial ao nível dessa natureza facultativa. Ou seja, atualmente, essa referência é facultativa e com a proposta que estamos a discutir, facultativa continua. Por isso, a nosso ver, o projeto de lei não determina coisa alguma, o que faz é alterar a forma de se fazer uso dessa menção, que, recordo, continua a ser facultativa nesta proposta do PAN. Quanto ao resto, acompanhamos as preocupações do PAN relativamente às considerações e até à motivação desta proposta, mas também quanto à necessidade de reforçar a transparência em sede de cumprimento das obrigações declarativas dos titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos, porque, apesar dos avanços que nesta matéria têm sido dados, nomeadamente através do Código de Conduta dos Deputados da Assembleia da República, mas não só, a defesa da transparência no exercício de funções públicas é um caminho que importa e que se impõe continuar por todos os motivos e até por uma cultura de responsabilidade democrática. Uma defesa, aliás, que é um dever central, ou que deve ser um dever central do Estado de Direito Democrático. E, portanto, face ao que fica dito, nós temos muitas reservas sobre o contributo real e efetivo desta proposta no que se refere à transparência que deve nortear o exercício de cargos políticos e de cargos públicos. Reservas que decorrem não do facto da proposta consagrar um campo autónomo para a menção negativa da filiação em associações ou organizações discretas no âmbito da Declaração Única de Rendimentos, Património, Interesses, Incompatibilidades e Impedimentos, mas sim pelo facto dessa proposta manter a natureza facultativa dessa referência ou dessa menção. De qualquer forma, e aqui dando o benefício da dúvida, os Verdes não votarão contra esta proposta do PAN. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os deputados que estejam presentes e que ainda não tiveram a oportunidade de se registar, apelamos a que o façam para que se possa fazer a verificação final do quórum, embora já tenhamos um quórum já mais suficiente. E pergunto quem é que quer intervir, porque se não passamos... Sr. Deputado João Oliveira, faz favor, tem a palavra para o PCP.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta iniciativa do PAN é um contributo para uma reflexão que devemos procurar fazer e continuar a fazer, uma reflexão em torno das condições que garantam a máxima transparência possível no exercício de cargos políticos e altos cargos públicos, e essa reflexão eu diria que nunca é negativo que se faça, mesmo quando não haja concordância com as iniciativas que são propostas, e naturalmente que há situações que têm que balizar a discussão que estamos a fazer, porque alguns dos exemplos que já aqui foram dados, algumas das situações concretas que aqui foram trazidas a este debate, eu julgo que fugirão muito à discussão que temos que fazer a partir da proposta do PAN. É que situações que constituam a prática de crimes de corrupção, tráficos de influência e outros que tais, não são o objeto desta iniciativa. Essas são situações que têm que ter o devido combate, a devida repressão do ponto de vista penal, e é nesse ponto de vista que têm que ser colocadas. Não é do ponto de vista da transparência que se pode encontrar a resposta para problemas que são problemas criminais e de práticas de corrupção e de tráfico de influências. E, portanto, a resposta a esses problemas estará, até porque a resposta a esses problemas estaria muito para lá daquilo que a iniciativa do PAN propõe, e manifestamente a iniciativa não seria adequada para dar combate a essas situações, porque do ponto de vista penal era preciso muito mais do que aquilo que o PAN propõe. Mas aquilo que o PAN propõe remete-se, de facto, a uma outra matéria que tem que ver com a transparência e com as condições de transparência no exercício de cargos políticos e altos cargos públicos, que justifica a reflexão e uma reflexão aprofundada. E queria partir da clarificação de uma interpretação errada, que também já em algumas intervenções registrei e que acho que deve ser corrigida. Aquilo que já hoje existe não é uma declaração facultativa relativamente às matérias que o PAN aqui traz. Aquilo que hoje existe na obrigação declarativa que já está prevista na lei é uma declaração obrigatória. obrigatória, não tem caráter facultativo o preenchimento daquele quadro que já hoje existe nas outras situações. Tem caráter obrigatório. Ele está referido a situações que possam gerar incompatibilidades e impedimentos.